Boa tarde, antes de mais. Respondendo objetivamente, pelo que temos visto, essas manifestações, nós não podemos tirar conclusões precipitadas. É óbvio que, ou parece óbvio, que pode causar algumas dissensões, obviamente, pessoas que estão contra, mas julgo que quem decide também materializa medidas na busca de mitigar esses efeitos, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não são de dimensão, não é por isso, portanto não são de dimensão que possa provocar isso que me pergunto objetivamente, que é a queda de Vladimir Putin, etc. E só seria possível, porque também não podemos pensar num só homem, não é? E só seria possível que de facto o levantamento fosse tal e de estruturas importantes, incluindo a dimensão militar, não é? Que pudessem pressionar de tal forma partidos e as forças que estão presentes na Duma e afins que fizessem, digamos assim, sair Vladimir Putin. E, portanto, ainda estamos muito longe, embora se possa já ter tentado, certamente, ainda estamos muito longe dessa situação.
Sim, para já o que temos é apenas estas primeiras reações e estão a ser convocados esses protestos, já começaram esta tarde. E olhando para o discurso de Vladimir Putin, Coronel Carlos Mendes Dias, o facto de estar a chamar estes reservistas, estes milhares de reservistas, é no fundo aqui uma assunção de que a estratégia não funcionou, embora ele, claro, não queira assumi-lo.
Quero dizer, o que se sabe é um número de 300 mil. O que se pode dizer diretamente é que esta pressa que vem do referendo e depois tem esta componente que começou hoje, digamos assim, para além de procurar justificar os direitos de legítima defesa futuras, o que associa à dimensão militar e ao problema no terreno é que muito possivelmente, quer dizer, nós não temos de ter certeza porque não estamos lá, mas muito possivelmente não é propriamente a parte inicial, vou chamar assim, da contraofensiva de Kharkiv. É que nesta altura os avanços sobre Liman e Ampil, junto ao rio Siversk-Donetsk, e por cima de caudal baixo, e depois, imaginando que tenham sucesso, e depois a progressão para Yarova, significava a possibilidade de ir para Liman, a porta, digamos assim, do Oblast de Luhansk, pelo norte. Ora bem, nós também, e isto é perigoso, porque Severodonetsk depois está a pouco espaço, e portanto, no final, o Oblast de Luhansk podia estar comprometido, sempre uma das finalidades, digamos assim, apregoadas, digamos, por Vladimir Putin. E isso significa, esta possibilidade, e que está a materializar-se no terreno, significa falta de força militar russa no terreno, que está presa cá em baixo, certamente, a sul de Zaporizhia, e por conseguinte, são precisas pessoas. Portanto, esta é, na minha opinião, a conclusão direta a que se pode chegar nesta altura. Agora, outro tipo de conclusões parece-me, digamos, especular demais. O que é verdade é que, se a Ucrânia deixar isso acontecer, fica em situação, digamos assim, pior, obviamente, que é o que está hoje. Enquanto a Rússia quer avançar o quanto antes, atendendo sempre à limitação do terreno, obviamente. Mas parece-me que estas são as conclusões diretas da situação.
E só muito rapidamente, Coronel Carlos Mendes Dias, que resposta é que deveria dar a NATO perante esta ameaça?
Não, a NATO, vamos lá ver, hoje até achei imprudente, uma série de imprudências hoje e alguma falta de incoerência no discurso do secretário-geral da NATO. A NATO devia estar, como devia estar desde 2014, não é? A propiciar, e que nunca o fez, a propiciar condições para a defesa do seu flanco leste. E, portanto, não é propriamente na Ucrânia. A NATO não deve estar envolvida na Ucrânia. E, portanto, são declarações imprudentes. Há bocado até disse, noutro órgão de comunicação social, repare bem, se a Rússia disser muito bem, então nós também temos, vou especular, armamento da China no terreno. O que é que nós diríamos? Portanto, eu não estou aqui a dizer que os parceiros per si não apoiem, mas não é a NATO, por enquanto, do ponto de vista coletivo. Portanto, a NATO que se tem que preparar é aquilo que tem anunciado há muito tempo, e já quando foi em julho deste ano, anunciou esse reforço de tropa no flanco leste, inclusive os próprios. Quando eu digo flanco leste, o que é que me estou a referir? Estou-me a referir, em concreto, a países como Estónia, Letónia, Lituânia, estou a percorrer o mapa de cabeça, Polónia, Eslováquia, Hungria, Roménia e Bulgária, sobretudo. E, portanto, e que nesta altura, ao que julgo saber, no total significam cerca de 320 mil efetivos.
Uhum.
É isto que devia estar a reforçar enquanto organização de cooperação militar.